Olá, poupadores e poupadoras. A nossa reflexão de hoje também foi fruto de uma indagação de um dos nossos seguidores. Por que que a vida foi tão injusta comigo? Por que que para mim as dificuldades são maiores? E a indagação principal, como é difícil construir um patrimônio financeiro quando se ganha tão pouco? Ou quando se tem um emprego que não me dá uma possibilidade real de oferir rendas para que eu possa fazer meus investimentos? Eu sempre digo que a persistência e a determinação são pontos fundamentais na vida de todo e qualquer ser humano. Mas a vida, ela de fato não é justa. Há pessoas que, por exemplo, nasceram com a disponibilidade de um ovo de avestruz, bem grande, né, nutritivo. E outros, entretanto, tiveram o ovo de codorna para fazer seu omelete. O detalhe é que eu não posso tomar como base o ovo de avestruz. Eu tenho que fazer meu omelete é com o ovo de codorna que eu tenho. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o elemento da comparação, ele nos cria uma ansiedade desmedida, um desequilíbrio na forma como a gente vê as coisas. Então, por exemplo, se você fosse comparar a sua beleza com a beleza da Angelina Jolie, você pode talvez se sentir que foi desprivilegiado. Se comparar a sua riqueza com a do Jeff Bezos, você pode sentir que foi desprivilegiado. Mas o que você precisa entender que é o fato de você não ter a beleza da Angelina Jolie e o dinheiro do Jeff Bezos, a inteligência do Rui Barbosa, isso não é uma sentença de fracasso ou de morte. Ao contrário, é preciso que você entenda que você é um ser único, como eu aqui já bem disse, e nós não somos iguais a nenhum outro. E nem podemos ficar olhando pelas redes sociais a vida dos outros. Porque o que nós enxergamos é apenas um plano de idealização. A noção que nós temos, por exemplo, da vida de um grande ator, a vida de um grande jogador de futebol, da forma como ele vive, são impressões meramente fictícias. Porque cada pessoa tem seu repertório de vida. E cada uma dessas construções deve ter havido muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Outros que ainda enfrentam essas dores existenciais. Então, o importante para você obter o seu sucesso não é você se comparar com o outro. Coloque isso bem na cabeça do que eu vou dizer para você. Você podia me perguntar, professor Casal, como é que eu posso medir meu sucesso? Me comparando ao sucesso do colega meu de trabalho? Me comparando àquele sujeito que eu gosto, que eu ouço no YouTube? Absolutamente não. Por que não? Porque cada um de nós tem um repertório, tem uma vida que nos é própria. Então é absolutamente absurdo você querer comparar o seu sucesso a partir do outro. Ou querer ser o que o outro é. Né? Eu quero ter a riqueza do Warren Buffett, eu quero ter a inteligência, né, do Markowitz, eu quero ter a capacidade de trabalho, né, daquele, aquele, agora me faltou a memória aqui, mas é de um judeu muito interessante que foi um dos grandes fundadores aí nessa linha empresarial, mas eu lembro na sequência. O importante é a lógica que eu quero chegar. Então você não tem que fazer esse elemento comparativo. O que você tem para você entender se há um sucesso ou não é você se comparar com o que você foi ontem. Quando você se compara com o que você foi ontem, é que você vai perceber se você cresceu, se você se desenvolveu, se você ressignificou muitas coisas na sua vida. E aí você vai perceber que houve uma evolução ou uma involução. É esse o ponto central. É esse o ponto fundamental. Então a gente às vezes perde uma energia, drena nossa energia se comparando aos outros. A essas pessoas que nós admiramos, nós devemos nos inspirar. Mas não podemos ser essas pessoas. Não podemos ser o que elas são. Então a partir do repertório da minha vida, eu me comparo comigo mesmo. O que foi o professor Carlos Albuquerque há 15 anos? O que é hoje? Quais foram as minhas conquistas? Para essas minhas conquistas, quais as adversidades que eu enfrentei? Então, pessoal, você tem que trabalhar com o que a vida te deu. Se ela te deu para fazer um omelete, um ovo de codorna e não do avestruz, não faz sentido você ficar se mortificando, se autodestruindo, zombando dos céus, querendo encontrar culpados. Você pode muito bem ser feliz, atingir sua prosperidade com o ovo de codorna. e pode muito bem potencializá-lo para se tornar o ovo de avestruz, não na mesma proporção, nem no mesmo agigantamento, mas é uma perspectiva que com isso se assemelha. Então, uma grande questão é que, ao nascer, nós nascemos uma família que nós não idealizamos, porque ninguém idealizou a família que nasceu. Nós nascemos em um país também que nós não ambicionamos nascer, ou se nascemos nele, por exemplo, nós amamos muito, eu particularmente amo muito o Brasil, mas a gente não tem escolha ao nascer. Mas isso, de fato, não justifica que, em razão de fatores que estão fora do nosso controle, eu vou levar a vida inteira justificando os meus fracassos por causa disso. Não, ao contrário, faça o seu omelete e construa a sua vida a partir da sua realidade e seja capaz de mudar aquilo que está sob seu controle. Aquilo que está sob seu controle. Aquilo que está sob seu controle você pode mudar sim, desde que você tenha coragem para trabalhar, desde que você tenha determinação, tenha propósito. Então, a vida, para você ter uma conquista financeira, ela é fruto de muitas escolhas, entre as quais estudar mais, construir um repertório de conhecimento para você se qualificar melhor, para você ter oportunidade de melhores empregos, ou então você ter oportunidade para ser dono também do seu próprio negócio. Mas isso tudo só vem com muita coragem, com muita determinação, com muita superação. Então é importante você colocar isso claramente. Afinal, a vida não é justa. Há pessoas que já alcançaram as coisas com muito mais facilidade. Receberam heranças, tinham boas relações, boas influências. Aí o fato de eu não ter não quer dizer que eu vou viver a vida inteira como um patinho feio, como alguém incapaz de construir minha história. Porque, por outro lado, há muitos que nós podemos nos inspirar que, assim como nós, começaram do zero. Eu conheço aqui a Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários do Brasil, um dos mais admirados empresários, que é o dono da WhatsApp, que começou do zero. A Tabata Amaral, que hoje é deputada federal, com potencial de chegar muito mais longe, foi estudar em Harvard, morando na periferia do Rio de Janeiro, começando do zero. A Anitta, que para muitos é uma grande cantora e é uma figura, uma estrela pop, que hoje é internacional, nasceu na ponta de uma favela, fazendo aí seus shows lá mesmo na periferia do Rio de Janeiro. Então você se inspira também naquelas pessoas que tinham apenas o ovo de codorna e tornaram o omelete do tamanho do ovo de avestruz. Então, gente, não há desculpa para você não ir muito mais além. Agora, o que é necessário é você se preparar para esse desafio e construir todos os dias as oportunidades. Mas isso exige renúncia, exige coragem para que você possa sair da zona de conforto, dessa aceitação pífia de uma vida medíocre, para atravessar essa ponte e ter uma vida próspera. Então espero que vocês entendam. E aí, a construção de uma sustentabilidade financeira virá por uma consequência natural. Eu sempre tenho dito aqui, quando você torna o dinheiro uma coisa importante na sua vida, é porque de fato você não tem. Você vive no penduricalho. Vive precisando fechar a conta do mês. Quanto mais dinheiro você tem, menos relevante ele é na sua vida. Menos sentido ele tem na sua vida. Ele é uma mera consequência do seu trabalho. Pense sobre isso. Tenho absoluta certeza que se você sobre isso pensar, refletir, analisar, você vai dar um grande passo decisivo para tornar, né, o seu omelete construído com aquele ovinho de codorna em um omelete gostoso para ser dividido com a família, com as pessoas que você gosta, muito maior do que o ovo de avestruz. Até o próximo!